You're with SBS Radio.
Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando e vocês estão vendo aí no vídeo a Carolina Solberg, 33 anos. Da idade certa?
Certo.
A turma chama de Carol mesmo, né?
Carol.
Ela é jogadora de vôlei de praia, foi vice do circuito mundial em 2013, foi campeã brasileira em 2018. Nessa temporada, ela está fazendo dupla com a Thalita.
Isso.
Como é que você... do circuito? Já foram quantas etapas? Três?
Então, o circuito esse ano começou, né, em fevereiro. Tiveram três torneios no início do ano e aí paralisou por conta da pandemia. E voltou agora em setembro. Tiveram três etapas.
Como vocês estão?
A gente está bem. A gente está em terceiro no ranking. Fizemos no início do ano duas finais. Em três torneios a gente fez duas finais. Temos duas pratas, um bronze. Para, né, a volta da pandemia a gente fez dois bronzes. E um a gente perdeu nas quartas, ficamos em quinto. Então, estamos atualmente em terceiro do ranking.
Ok. No dia 20 de setembro, em Saquarema, na etapa... A primeira etapa foi, né?
Foi a primeira.
Isso. Você terminou em...
Terceiro. Terminei em terceiro.
Aí, conta para mim o que, que você apontou.
Então, na verdade, o que aconteceu foi quando eu estava jogando esse primeiro campeonato, né, depois da pandemia, depois de tanto tempo sem estar em quadra. E quando eu estava disputando a medalha de bronze, eu ganhei o jogo. Foi um jogo muito importante. Eu estava muito feliz de estar de volta no pódio, né, celebrando. Mas ao mesmo tempo que me veio aquela alegria toda, eu não pude não pensar em tudo que está acontecendo no Brasil. Me veio, junto dessa alegria, veio uma tristeza por tudo que a gente está vivendo aqui no Brasil, essa pandemia sendo tratada da forma, um total desrespeito à ciência, o nosso meio ambiente Pantanal em chamas, a Amazônia registrando recordes de focos de incêndio, nenhum plano emergencial do governo para lidar com isso, a educação em... né, com total responsabilidade. São tantas coisas acontecendo no Brasil, mas naquele momento que me veio maior, assim, foi um sentimento mesmo de eu estou ali jogando, a sorte que eu, né, de eu estar feliz por causa de um jogo e as pessoas perdendo, né, seus próximos em função de uma pandemia que eu acredito que muitas mortes poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse tratado de outra forma. Então me veio uma indignação mesmo, eu falei, eu tô aqui feliz, eu adoro jogar vôlei, é muito importante, é muito legal, mas eu acho que tem uma coisa maior em jogo. E me veio um grito totalmente espontâneo, de indignação mesmo, não foi nada planejado, foi uma coisa que saiu, e foi isso.
Quer dizer, eu vou descrever a cena para você não ter que falar, mas você pegou o microfone e falou assim, ah, eu tava esquecendo, fora Bolsonaro, certo?
Foi isso. Quando acabou a entrevista, eu peguei o microfone da minha parceira, que estava finalizando a entrevista, e falei, só para não esquecer, fora Bolsonaro. Foi isso.
Então, quanto tempo você levou para perceber o tamanho da movimentação que aconteceu ao redor disso, só desse teu gesto? Ah, detalhe, vocês estavam ao vivo na TV, né?
Sim, a gente estava ao vivo. Olha, na verdade, foi rápido, assim, já de cara... Quando eu dei esse grito, eu já vi o burburinho, né, ali acontecendo, a preocupação da confederação, da rede da Sport TV que estava transmitindo o jogo. Então, o que aconteceu foi... Eu fiquei meio que esperando ver o que estava acontecendo. Não, na verdade, eu estava ainda feliz pela minha vitória e sentindo ali o que que... Fui para o meu quarto, tomei um banho... E aí falei com o meu marido, com a minha mãe e todo mundo, caraca, meu Deus, mas eles estavam super felizes de eu ter me colocado. E fui vendo essa movimentação nas redes sociais mais, né, que começou a tomar proporções grandes. E aí rápido eu fui vendo que a coisa foi aumentando. E foi isso.
E nessa fase, vamos dizer assim, logo depois, você tinha mais gente a teu favor? Dizendo, era isso mesmo que você tinha que ter falado, ou tinha gente que já estava brava com você, que não tinha que botar...
Olha,
presidente na história?
Inicialmente foi muito apoio, assim, foi uma enxurrada de gente vibrando comigo, e se sentindo, né, representado também, porque, na verdade, esse fora Bolsonaro é uma grande parte da população. E a verdade é que a gente grita, eu grito fora Bolsonaro da minha janela todo dia, na hora do Jornal Nacional. E aqui onde eu moro, todo mundo grita. Então, assim, na verdade, eu acho que esse grito é um grito que está entalado em muita gente, né? Mas foi isso, eu recebi muito mais apoio, eu fui totalmente abraçada por sabe, foi muita gente bacana, todo mundo que eu admiro, na verdade, estava do meu lado, então era isso que importava. Claro que vieram muitos ataques juntos, ameaças, coisas horríveis, mas que faz parte dessa... isso, né? O que o Bolsonaro representa, essa coisa do ódio, dessa incitação à violência. E não, eu confesso que eu tentei não ler, tentei não ser, sabe? Eu tinha tanta coisa... No dia seguinte, eu estava cuidando dos meus filhos, meu marido estava viajando, eu estava sozinha com os meus dois filhos, eu não tive nem tempo de ficar, falei, eu não vou perder o meu tempo vendo coisa ruim, eu vou ver o que é bom, e foi.
Na sequência, oficialmente, vem uma admoestação da Confederação Brasileira de Vôlei, certo? Levou um pouquinho ali deles, e você foi denunciada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Vôlei por ter prejudicado a CBV ao ter feito a sua manifestação e, segundo ele, por ter também prejudicado patrocinadores, não é isso?
Sim.
Como é que você se sentiu?
Olha, eu achei, primeiro, assim, a nota da Confederação Brasileira foi bem diferente, né? Teve um episódio anterior ao meu, que foi o episódio com os meninos do vôlei de quadra, que se manifestaram durante as eleições a favor do presidente Bolsonaro, e a CBV emitiu uma nota de repúdio, mas uma nota muito mais branda, uma nota que dizendo que respeitava a liberdade de expressão e que iria conversar com os meninos. Eu não me lembro exatamente o que estava escrito. A minha foi muito mais incisiva, né, dizendo que eu tinha manchado o torneio, que eu não tinha agido com a ética esportiva e tudo mais. E logo em seguida eu fui denunciada. Então, assim, eu acho que isso tudo foi uma grande hipocrisia, porque eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse gritado a favor do Bolsonaro, Bolsonaro mito, nada teria acontecido. Eu me senti censurada. Eu falei, pô, eu não posso me manifestar contra o governo, porque dois assuntos totalmente, né, iguais, sendo esporte e política, sendo tratados de forma totalmente diferente.
E aí você vai a julgamento, né? Mas antes do julgamento, só para eu me lembrar, a sociedade brasileira também começou a se mobilizar em teu favor, né?
Cara, foi muito legal, assim, muita gente ficou indignada quando rolou a denúncia, né, que eu iria a julgamento, e teve um movimento incrível, assim, logo que saiu que eu ia ser julgada, teve essa rede de apoio, jornalistas todos do Brasil, assim, a grande maioria, todo mundo me apoiou pra caramba. Então, ao mesmo tempo que eu me senti sendo violada do meu direito à minha liberdade de expressão, eu me senti muito acolhida. Então, foi um misto, né? Foi um movimento, na verdade, muito bacana de ver essa força também que as pessoas têm quando se juntam. Eu me senti muito abraçada por muita gente.
Mas nesse meio tempo você tinha, por exemplo, o receio de perder patrocínio ou de,
claro,
não poder
competir? Com certeza. No começo eu estava com muito medo, ainda mais num ano de pandemia que não teve nenhuma etapa do circuito mundial, sem torneio, ter a possibilidade de ficar fora de um torneio representava muito para mim. Não poder jogar um torneio, ficar fora de um jogo, seria terrível, porque tá a minha equipe inteira envolvida nisso, né? Pessoas que se dedicaram e se mantiveram ao longo da pandemia. Eu me mantive treinando, minha parceira se manteve treinando. Então, ficar fora de um campeonato por ter me manifestado contra um governo e não ter descumprido nenhuma lei, eu achava, me parecia um grande absurdo.
Uhum. Uma aventura, hein? Em outubro, você foi para o julgamento. No julgamento, na verdade, são o que se chama de procuradores, né? Os procuradores te consideraram até culpada na história. Só que pegaram leve. né? Com a sensação de que essa menina falou que não devia, a gente vai dar só, vamos dizer que é culpada, vamos dar uma multa de R$1.000, que depois transforma em advertência e está todo mundo feliz, não é isso?
Aham, sim.
Foi isso? Foi isso?
Não, na verdade não foi isso, não. Na verdade, foi um julgamento, foi tratado de forma muito desrespeitosa. Não foi um julgamento. Foi um julgamento que o final foi extremamente machista. Eu me senti muito desrespeitada no final do julgamento, principalmente, com o voto do presidente do SPJD. Ele me tratou de uma forma como se eu fosse uma criança, que ele estivesse dando uma bronca, um puxão de orelha. Então eu me senti, eu achei que ele foi extremamente machista, eu duvido que ele teria falado com um homem daquela forma. Então eu me senti muito desrespeitada mesmo e não podia me manifestar ali, não podia falar nada. Então essa foi uma das principais motivos também por eu ter decidido recorrer, porque foi uma advertência que veio numa forma de censura, entendeu? Não foi uma advertência, foi uma advertência que veio totalmente dizendo que estava me dando um cala-boca, que tinha me dado um susto, um puxão de orelha. Então eu tinha, assim que acabou o julgamento, eu tinha certeza que eu ia recorrer àquela decisão.
Tudo bem, e nessa semana, na segunda, você teve então o julgamento do recurso e você?
Fui absolvida.
Por quatro. Né? Placar de goleada, 5-4.
Goleada. Ali, ficou ali.
5-4. No momento foi 3-3, não estava?
Tava, começou 3-0 para eles.
E aí, como é que você se sentiu ao final disso?
Olha, eu fiquei muito feliz de ter sido absolvida. Achei que, me senti assim, a justiça foi feita. Porque desde o início eu sempre tive certeza que eu não tinha feito nada de errado, eu não desrespeitei ninguém. Eu simplesmente manifestei a minha indignação com esse desgoverno do Brasil. Acredito que, como atleta, quando eu estou dando uma entrevista, é o meu lugar de voz ali, onde eu tenho voz. Eu acho que o atleta tem um papel na sociedade muito maior do que tentam limitar, né? Assim, essa neutralidade exigida do atleta me incomoda muito. Eu acho que se o atleta é exemplo para tantas crianças, jovens, próximas gerações, a gente tem que poder se manifestar, falar sobre causas que a gente acredita. E, na verdade, eu acho também que deveria até ser incentivado discursos a favor, né, na defesa do meio ambiente, de direitos humanos. Eu acho que isso deveria ser incentivado nos atletas. Eu acho que a gente pode... Eu sou só uma jogadora de vôlei de praia, mas se você for pensar em grandes ídolos do esporte, a força que eles poderiam dar a esses movimentos, a essas causas, é gigantesca. Então, eu acho que você ficar limitando o atleta a esse papel de fantoche, de que é só um corpo, só pode falar sobre o que aconteceu na quadra. E eu acho que não dá. Os tempos são outros, eu acho que as regras precisam mudar. Eu acho que a gente está vivendo com regras do início do século passado, então está na hora da gente mudar. Acho que a sociedade atual pede isso, e acho que eu acho que a voz do atleta é muito importante.
Você sentiu que você, de certa maneira, se colocou, sem querer ou não, numa posição um pouco de porta-voz. Deve ter muita gente que deve estar pedindo para você falar mais vezes e mais coisas, não é?
Eu acho que isso é uma coisa também um pouco... não é porque eu vou para um campeonato, vou para o campeonato pensando em atuar bem, eu vou pensando na minha melhor performance, eu não vou planejando fazer qualquer tipo de manifestação novamente, não é isso. Eu me manifestei naquele momento porque eu estava... Aquilo me veio, foi uma forma totalmente espontânea. Eu não estou aqui agora eu vou todas as causas que me tocam, eu vou falar em todas as... Até porque para eu falar alguma coisa numa entrevista, eu tenho que ganhar meu jogo. Porque se eu perder, não vou dar entrevista nenhuma. Então, quando eu vou para um campeonato, eu só penso na minha performance, eu quero jogar bem. É isso, eu acho que não tem que ficar agora porque eu falei uma vez. Eu acho bacana, tem várias causas que eu acredito e que eu me envolvo. Agora, não quer dizer que todo torneio eu vou estar pensando nisso.
O pessoal vai ficar na arquibancada esperando. É. Acabou o jogo, comentário aqui. Fala aí. Okay. Uma coisa muito louca, você tinha 21 mil seguidores, né? E em 2 meses subiu para 118, cresceu 5 vezes.
Muito doido. Grande.
É grande, hein? E na rua as pessoas já mexem com você, falam com você.
Cara, na rua foi muito bacana, assim, tudo que rolou, só rolou coisa legal, assim, muita gente durante meu treino passa gritando fora Bolsonaro, isso acontece todo dia, eu tô treinando, passam de bicicleta, um correndo, fora Bolsonaro! É, no elevador, outro dia eu tava no médico, entrei no elevador, o cara, fora Bolsonaro! Eu tomei um susto. É, na rua... Outro dia eu passando por um grupo de meninos, e como tinha acabado de rolar, eu até fiquei, eu tava meio atenta, né, assim, porque como eu tinha sofrido muitas ameaças, eu tava andando um pouco atenta na rua. E aí todos me apoiaram, então tem rolado muita coisa engraçada.
Thalita é atleta, como vários atletas brasileiros, que são contratados pelas Forças Armadas, tem patente e tudo, isso tem porque... Só para explicar, a Marinha, a Aeronáutica e o Exército, eles disputam jogos militares pelo mundo, como se fosse Olimpíada. Então, para reforçar, eles contratam o pessoal e dão uma ajuda boa até. Tem muito atleta que conta muito, inclusive com a verbinha ali da turma. Sim. E a Thalita é do Exército. Né? Sabe a patente dela, mano?
Ela é terceira sargenta do Exército.
Tudo bem. A terceira sargenta do Exército se viu numa saia justa ali na hora? Não.
Eu acho que sim, acho que é difícil para ela, né? É, uma atleta militar não pode se posicionar politicamente, não pode falar nada. Então ela ficou, acho que para ela deve ter sido, né? Fica ali num lugar desconfortável. Mas ela comigo foi ótima, me apoiou desde o início, falou, Carol, falou que você acredita, você expressou sua opinião, vamos torcer para que não tenha punição e a gente possa jogar logo, tô contigo. E foi isso.
Linda, queria te agradecer.
Valeu,
estamos aí observando.
Tá bom, obrigada pelo convite. Obrigado. Com você. Um beijo enorme. Tchau, tchau.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.